Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Estamos com 8 horas e 24 minutos, 8 e 24. Nós queremos lembrar você que está nos acompanhando que daqui a pouquinho vamos falar do curso aí, a oportunidade que Lagoa Vermelha está tendo, principalmente para quem quer se preparar para o mercado de trabalho. Estão ligando bastante aqui também para saber sobre os lugares aonde estão abrindo oportunidade de emprego. Daqui a pouquinho o Rudimar vai nos repassar para a gente informar aí os nossos ouvintes. Mas o assunto agora dentro da programação é voltado para a área da educação. Nós estamos recebendo aqui as presenças da Secretária Municipal de Educação, Aline Teles Fazoli, também da Coordenadora da Educação Infantil, a Bruna Zancan Dallagnol, e a Flávia Favreto, Coordenadora dos Anos Finais, porque são vários assuntos que nós temos para abordar nesse sentido. Secretária Aline, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma imensa alegria estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre educação.
Bom dia, Bruna.
Satisfação para nós estarmos aqui mais uma vez, trazendo algumas novidades referente à nossa área.
Bom dia, Flávia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer nosso estar aqui participando a todos sobre as nossas ações lá da Secretaria.
Bom, então vamos aproveitar e começar falando sobre a Feira do Empreendedorismo, que acontece agora neste mês, né?
Exatamente, Paulo. Então, a Feira do Jovem Empreendedor Primeiros Passos, que é o programa JEP, em parceria com o SEBRAE Rio Grande do Sul, tem a sua culminância com a feira nas escolas. Nós temos já a terceira edição, então é desde 2017 que nós estamos com esse programa nas escolas, porém, este ano com todas as escolas da rede urbana, as escolas de ensino fundamental. Três escolas estão fazendo suas feiras pela primeira vez, duas escolas já é a terceira edição, e dia 17 e 18 na semana que vem.
Então, ganhou um corpo maior aí.
Exatamente. Então, cada escola vai fazer suas feiras como culminância. Nós tivemos o início desse programa nesse ano, que foi com a capacitação dos professores lá ainda no recesso escolar. A partir daí, os alunos têm, pelo menos uma vez por semana, o tema empreendedorismo, que eles praticam junto com a área, o turno regular. E agora a culminância. Então, a gente gostaria muito de convidar toda a comunidade, as escolas, as cinco escolas vão estar abertas a toda a comunidade para que façam a visitação, para que comprem os produtos que foram feitos pelos alunos e que é de protagonismo deles todo o programa.
Num primeiro momento, as pessoas podem imaginar o que vamos esperar, né, de alunos daqui a pouco da rede estudantil, de bairros mais modestos, mas ali, pelo que a gente tem conhecimento, estão surgindo ideias e está sendo tudo muito criativo, não é?
Exatamente. Eles criam a sua própria empresa, sua barraquinha em que eles vão vender os produtos que eles criaram, desde o conceito do que é, o que eles iriam elaborar, o que é de demanda, pesquisa de mercado, enfim, tudo, os cálculos para que eles consigam ter lucro no dia, de onde eles tirariam o dinheiro que eles iriam investir para depois devolver esse valor, como se fosse um empréstimo, enfim. Então, as feiras vão acontecer, Paulo, da seguinte maneira. Dia 17, então, acontece o dia todo na escola. Dia 17 vai acontecer a feira na escola Antônio Carlos de Andrade Naco.
Na quarta-feira que vem.
Exatamente. E na escola João Protásio da Luz. Cada turma tem um tema específico para que se trabalhasse e direcionasse os produtos para aquele tema específico. Então, nós vamos ter do primeiro ao nono ano. Cada turma tem um produto que é diferente da outra turma, não são os mesmos produtos, então nós vamos ter aí 9 bancas com produtos diferenciados, não são mesmos produtos. Inclusive tem locação, tem projeto social, toda essa temática do empreendedorismo. No dia 18, vai acontecer as feiras na escola Marcílio José Machado, que é a terceira edição, na escola Clóvis Pestana, que também é a terceira edição, e na escola Léa Beatriz de Quadros Douzan. Então, a gente gostaria muito que a comunidade toda participasse, as autoridades do município que fossem visualizar tudo que nós desenvolvemos nas escolas, todo o trabalho que os professores, as equipes das escolas tiveram para organizar e para realizar esse programa dentro da escola, né? Essas feiras, elas acontecerão das 9 horas da manhã até as 11 horas, no período da manhã. No turno da tarde, vai acontecer das 13h30 até as 16h, né? Então, durante esse tempo, toda a comunidade pode visitar a escola, conhecer nossas escolas também, né? Eu acho muito importante a comunidade estar presente.
Interessante, secretária Aline, porque daqui a pouco os alunos podem estar levando para casa até uma ideia de um empreendimento, não é?
Com certeza, e esse é o nosso foco, é criar novos empreendedores para o nosso município, e nada melhor do que desde o início, né, da sua infância, porque veja que alunos do primeiro ano, alunos muito jovens, já estão em contato com o que é o empreendedorismo. Eu sou uma apaixonada por esta área, inclusive fui professora há muito tempo de empreendedorismo, então eu acredito muito que esse é o caminho para nós formarmos aí jovens com uma mentalidade diferente, diferenciada e com um aspecto criativo e um líder, né, dentro da nossa sociedade. E posso afirmar para vocês que no ano passado, quando estive nas escolas que já estavam na sua segunda edição, que é fantástico, tu vai lá, tu realmente tu se apaixona pelo trabalho dos alunos, porque de fato o aluno é o protagonista desse evento. Ele vai vender a sua ideia. Nem sempre é um produto, pode ser um serviço, pode ser uma ideia. Então, nós acreditamos muito no potencial das nossas escolas de ensino fundamental.
Como todo adulto, a criança, o adolescente não é diferente. Quer que o seu empreendimento dê certo, que as pessoas vão lá, façam uma visita e comprem também o produto. Então, é hora de a população dar o seu retorno, marcando presença, né, secretária?
É isso aí. E assim, eu observo que depois esse dinheiro eles investem em coisas muito interessantes. O ano passado, lá na escola Marcílio, eles fizeram um piquenique no Dia da Criança. Então, assim, são coisas que é revertido para eles. Reforço o convite, é muito importante as pessoas prestigiarem. E se não forem lá para comprar, mas que seja para valorizar. Porque só o fato das pessoas estarem lá valorizando já é meio caminho andado. Então, eu tenho certeza que este evento nosso será um grande sucesso, assim como todos os investimentos que nós temos feito na educação e esse olhar muito cuidadoso a partir do momento que nós estamos formando os nossos alunos para o letramento, né, para a parte digital, para a parte do empreendedorismo. Então nós pensamos no todo do aluno, não somente no conteúdo de sala de aula, mas no todo, na formação dele enquanto cidadão, que ele será amanhã ou depois, ele estará em nossa sociedade, e eu tenho certeza que serão grandes empreendedores.
Que bom, é a expectativa que se tem. Bruna, sobre as escolas que teremos turnos estendidos.
Sim, Paulo, então, nós temos uma grande preocupação nesse sentido, em função de todas as famílias que trabalham. A gente sabe que o direito à creche, à educação infantil, é da criança. Então, eu sempre digo, para nós não importa se o pai trabalha ou não, se a mãe trabalha ou não, porque é direito da criança estar frequentando a educação infantil. Porém, nós queremos auxiliá-los nesse sentido, em função de que 5h30 buscar os filhos é complicado para muitos pais, né?
Ainda são, é horário de trabalho.
Com certeza, os que são empregados do comércio, por exemplo. O comércio fecha 18h15, então é complicado sair mais cedo. E muitos mesmo indo de transporte, às vezes tem que ficar na casa de uma avó, de um familiar. Começamos já com esse processo na IMEI Sol Nascente, que é de frente ao fórum. E agora era um teste, né? deu certo, foi um retorno muito bom. E aí agora decidimos ampliar em mais duas escolas.
Quais serão as escolas que vão estar sendo beneficiadas com esse projeto?
No dia 5 de agosto, então, iniciaremos com a IMEI Alegria, que é no bairro Pedregal. Já de manhã, que agora nós temos um berçário ali, né? No turno da manhã já vai funcionar o estendido até no turno da manhã, que antes os pais buscavam às 11h30, agora vão buscar ao meio-dia, o que vai facilitar bastante para esse pessoal. À tarde também, na IMEI Alegria, a partir desse dia, nós vamos trabalhar até às 18h30.
Na volta das férias, né?
Exatamente. E aí, assim, Paulo, não é qualquer pessoa que vai poder deixar, porque, veja, na IMEI Alegria nós temos quase 200 crianças. Então, como é que a gente vai fazer? Uma seleção rigorosa, né, dos pais que realmente necessitam desse atendimento. Vamos encaminhar um ofício circular para todas as famílias, e lá eles vão sinalizar e nos provar que trabalham, né, até aquele horário, para daí sim nós podermos nos organizar com o quadro de profissionais que vai atender essas crianças.
E que haja uma conscientização dos próprios pais, em entender que daqui a pouco quem não trabalha não tira a oportunidade de quem tem esse compromisso profissional.
Né? Com certeza, nossas professoras e atendentes também têm vida fora da escola, né, então nós não podemos solicitar que todas elas façam esse turno estendido. Por isso que é feito mais um controle, uma seleção de quem realmente precisa, para diminuir os profissionais também. E na segunda quinzena de agosto, uma terceira escola que a gente vai começar com o turno estendido é a IMEI Aquarela.
Também nos mesmos modos de horários e critérios.
Com certeza.
Ia fazer uma consideração, secretária?
Sim, é muito importante nós falarmos que esse projeto do turno estendido acontece desde 2018, né? Então, nós já estávamos com este planejamento, mas como tudo que nós desenvolvemos dentro da Secretaria da Educação, nós temos muita cautela. E para o nosso espanto, Paulo, é muito importante dividirmos isso com a comunidade, é que o número não foi expressivo da busca pelo turno estendido. Isso, por um lado, nos deixa muito feliz, porque os pais também, eles tentam se ajustar ao horário da escola. E quero deixar aqui também o meu agradecimento, não só às famílias que têm essa conscientização, né, e que, não, se eu não preciso, eu realmente não vou utilizar desse serviço do turno estendido, mas também dos nossos funcionários que estão nas escolas, dos nossos professores, das nossas diretoras, né, que prontamente, quando nós, a gente faz a proposta, não, vamos lá, a gente vai abraçar esta causa. Então, quando nós falamos nos critérios, a gente pede que os pais também tenham este bom senso. Nós vamos oferecer, sim, para aqueles que precisam, mas é um projeto que nós já estamos implantando desde o ano passado, com muito cuidado, com um olhar atento a essas crianças que vão ficar mais tempo dentro da escola. Né? Então, eu acho muito importante nós frisarmos a toda esta mobilização que a gente desenvolve por parte da secretaria, das escolas, enfim, de toda a comunidade escolar. Então, fica aqui o meu agradecimento a esses profissionais que lá estão.
Bruno, em torno de quantas vagas abrem para essa possibilidade do turno estendido por escola?
Na verdade, Paulo, nós abrimos para todas as famílias, né, desde berçário até o maternal 3, porque pré-escola a gente sabe que, como é obrigatório, são aquelas 4 horas. Uhum. Então, eles vão responder esse questionário, nos trazer os comprovantes, né?
Ah, não tem um número específico de oportunidades.
Não, se, né, todas as famílias tiverem a necessidade do atendimento, nós vamos ter que nos ajustar.
É importante que toda essa orientação chegue até os pais também, com certeza, né?
Isso, essa semana eles já vão estar recebendo na agenda das crianças esse ofício para ter esse conhecimento.
E aí a atividade é uma atividade única para todos? Como é que funciona?
Os que ficam no turno estendido? Sim, sim.
É uma atividade especial.
Isso, é mais uma atividade recreativa, né? São brincadeiras direcionadas.
Os professores participaram também de um curso de metodologia em Passo Fundo, né, secretária?
Isso, foi um curso em parceria com a IMED de metodologias ativas, no qual os professores de área, juntamente com alguns membros da Secretaria da Educação, gestores, estiveram participando. Um momento muito bacana, porque nós abrimos para todos os professores de área, para quem tivesse interesse, no turno da tarde, ir até Passo Fundo, nós estaríamos disponibilizando o transporte, enfim, todo o subsídio para estarem lá frequentando esse curso. Quem esteve à frente disso foi a professora Flávia, que é os professores que ela coordena, e foi um momento de grande valia, porque os professores realmente viram o quanto é importante toda essa questão que envolve as metodologias ativas dentro de sala de aula, nas nossas escolas, e para os nossos alunos de ensino fundamental 2, que são alunos já que estão na pré-adolescência, na adolescência, onde as aulas têm que estar mais atrativas para que os alunos, de fato, aprendam e aproveitem este momento que é estar na escola, frequentando as aulas neste turno normal. Porque depois nós temos o contraturno e o tempo integral, que aí são momentos diferenciados, mas que também é de suma importância tornar-se atrativo para que os nossos alunos não tenham outros interesses que não seja, de fato, a escola.
O feedback e a participação dos professores foi boa, Flávia?
Nós tivemos um feedback muito positivo. A temática de metodologias ativas, que é tornar, a título de conhecimento, é tornar o aluno ativo dentro da escola, tornar a escola atrativa às novas gerações que estão aí. Eu acredito que essa formação é uma formação também diferenciada, até pelo fato de não estar acontecendo aqui em Lagoa Vermelha, estar sendo realizada lá em Passo Fundo. E nós temos, enquanto município, esta parceria, a gente integra o Arranjo de Desenvolvimento da Educação, que é o ADE Norte Gaúcho. Esse arranjo, ele traz muita coisa no que se refere à inovação na educação. E muita coisa que é demanda da geração atual. Então, ele mostrou de uma forma muito dinâmica e muito participativa, inclusive a formação em si foi ela muito prática, ele mostrou de que forma o professor pode inovar em sala de aula, mesmo sem tecnologia nenhuma. Porque quando a gente fala em inovação, se fala muito em tecnologia e não é isso. A demanda dos nossos alunos talvez não seja de tecnologia. Quando se fala em gamificação na educação, se pensa logo em tecnologia. E não é nada disso, né? Gamificação nada mais é do que você trazer um jogo que eles fazem no computador, que eles fazem no tabuleiro, para a sala de aula, para eles vivenciar o jogo, eles se tornar peça integrante do jogo, baseado no próprio conteúdo que eles aprendem lá na sala de aula. Esse curso ele foi ministrado pelo professor Hamilton Martins. Esse professor ele é da IMED e ele é o líder do Inova Edu, que é essa inovação na educação. Esse núcleo, ele também coordena o Núcleo Norte Gaúcho do Letramento em Programação, que é do Instituto Ayrton Senna. Então, nós temos uma referência do que deu certo lá nas práticas e para que ele também consiga disseminar essas boas práticas e que oferecem resultados positivos. Porque nós temos uma sociedade em que o aluno, talvez, eles se desestimule dentro da sala de aula e, através de práticas que a gente possa mostrar para o professor que ele pode inovar em sala de aula, ele consiga atrair melhor os seus alunos e fazer com que eles aprendam melhor, né?
Um outro assunto, secretária, a nova Escola de Educação Infantil, junto aí à Escola João Protásio da Luz, está em ritmo acelerado aí as obras, secretária?
Sim, acredito que até a segunda quinzena do mês de agosto esta obra já esteja de fato concluída e nós iniciamos com a equipe diretiva que vai estar à frente dessa escola já para organizar toda a parte burocrática, enfim, para que a gente de fato possa receber os nossos alunos com o que existe de melhor. Então, ela já está realmente se encaminhando para ser entregue para a secretaria e, com certeza, Paulo, eu costumo dizer isso para todas as pessoas que me questionam com relação a essa escola, ela será referência. É uma escola muito bem estruturada, é uma escola que vai oferecer o que existe de melhor dentro da educação. E aí eu até, algumas pessoas me questionam, enfim, me mandam mensagem com relação às matrículas. As pessoas já podem sim se dirigir até a Secretaria da Educação, já fazer uma pré-inscrição do seu filho, onde vai garantir já a vaga, para que a gente consiga já montar essas turmas, para que nesse ano a gente ainda consiga já iniciar os nossos trabalhos lá no bairro. Mas eu tenho certeza que será um presente para a comunidade essa nossa nova escola.
Bom, vamos ficar com outros assuntos pendentes, mas eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, secretária.
Nós que agradecemos, Paulo, e a gente fica à disposição de toda a comunidade de Lagoa Vermelha, inclusive da emissora da Rádio Cacique.
Tá bom. Flávia, obrigado também pela participação.
Obrigada, Paulo. Obrigada aos ouvintes. Nós estamos sempre à disposição lá na secretaria.
Que bom. Bruna, obrigado também.
Viu? Nós que agradecemos. Uma pena que o tempo foi curto, né, Paulo?
Tem muitos outros assuntos que ficaram pendentes, inclusive a questão da Feira do Livro, que nós vamos ter que retomar com certeza. 8h44, Rudimar Galvão, você está na unidade móvel? Onde é que você anda aí, Rudi?
Agora sim? Agora sim. Como é que não? Nós estamos com a nossa unidade móvel aqui na Móveis Popular. A Móveis Popular que está com a grande promoção do Tá Frio Aí. Tá frio sim, apesar de ter aumentado um pouco aí a temperatura, continua frio em Lagoa Vermelha, as pessoas ainda podem participar da promoção do fogão a lenha. Tem fogão a lenha para vender no Móveis Popular, Januir? Bom dia!
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Tem fogão a lenha para vender e tem promoção especial em fogão a lenha na Móveis Popular. Nós temos várias marcas de fogões, depois o Paulo vai... relatar para vocês, para nossos ouvintes aí, os valores, enfim. Mas a promoção Tá Frio Aí, também está aqui o fogão, está exposto aqui na frente, está com a chaleira, com bules, com lenha, só não vamos fazer fogo ainda, vamos esperar ainda, vamos deixar que o ganhador, o felizardo ganhador desse fogão, faça fogo pela primeira vez. É quem diz o Paulo Silva, é fogão zero bala. E para participar, Rudimar, as pessoas até estão me perguntando como faço para participar da promoção. É bem fácil, né? Faz uma foto bem criativa, de como faz para se proteger do frio, inventa, todo mundo é criativo, e manda para o WhatsApp, 3358-6909, né? E depois nós vamos selecionar, então, as fotos mais criativas para sortear esse fogão.
E uma dessas fotos vai ganhar um fogão a lenha. Mas é só um. O resto pode vir tudo comprar aqui no Móveis Popular, né, Jamil?
É verdade. O resto pode... Aliás, pode vir comprar antes. Depois, se ganhar, a gente faz aquela permuta, sabe, Rudimar?
Já abate daí.
É verdade. Pode aproveitar o besta... começamos o mês de julho com bastante frio e nós também estamos com um estoque bem grande de fogões a lenha, uma promoção super, super especial.
Muito bem, Paulo, como é que vai funcionar e como é que está funcionando a promoção do fogão a lenha? Que tipo de fogão, a partir de quanto o cliente vai pagar um fogão a lenha aqui na Móveis Popular? Bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes. Na verdade, viu, Júnior, tem uma reclamação antes para fazer.
Por quê?
Esse fogão você tem que botar fogo, vai estragar, que tem que sapecar aqueles pinhão.
Tem os pinhão em cima, é verdade. Ou cozinha naquelas panelas de pressão ali.
Vamos ter que dar uma sapecada naqueles pinhão antes que estrague, né, cara? Mas assim, ó, a promoção tá muito boa, Rudimar. Sabe que esse nosso clima é muito bem dividido e esse nosso inverno tá sendo um dos mais rigorosos dos últimos anos. Aí a meteorologia já vem informando isso, né, alguns dias. E apesar de dar uma amenizada... A previsão é que está vindo uma nova massa de ar polar, ou seja, vem frio novo por aí, e eu sugiro para você, bota um fogão novo na sua casa. A Móveis Popular está com o maior estoque de fogões a lenhas do comércio aqui de Lagoa Vermelha, Ruth. Se você acompanha nossas redes sociais, você vai ver, temos lá um videozinho promocional mostrando todo o nosso estoque. Tem mais de 50 fogões hoje aqui na loja. Ah, vários modelos, tem fogão de ferro fundido, tem aquele fogão super lindo, bonito, que é com chapa de vidro, também com preço e condições muito boas. Também trabalhamos com toda a linha da Petrikowski, tem fogão número 1, fogão número 2, branco, bege, com tampa, sem tampa, enfim, é uma grande linha dessa linha de aquecimento da nossa região aqui, que é o fogão a lenha. Sem dúvida, você vai entrar aqui na loja, só para te ter uma ideia, não vou divulgar preço, só apenas um, que é o número 1 da Petrikoski, você compra ele em 7 vezes, pode ver que não é 10, não é 20, não é 30 vezes, como a gente havia anunciado, é 7 pagamentos de R$ 125,00 e você já leva um fogão a lenha novinho, número 1 da marca Petrikoski, um belíssimo produto que a gente já vende há muitos anos, não dá problema nenhum. Temos também toda a linha de acessórios, canos, curvas, enfim. Você sai daqui com o fogão prontinho para instalar na sua casa.
Muito bem. Então é só passar Paulo Silva na Móveis Popular e aproveitar que aqui tem fogão para dar e vender. Para dar, participa do Tá Frio aí no 33586909. E para vender, vem conferir todas as ofertas da Móveis Popular. Tá bom, Paulo?
Tá ótimo. Rudy, são centenas de fotos que chegam diariamente, não é isso? Impressionante a criatividade, né, Rudimar? E o pessoal que continue participando, porque é uma promoção que vai até os últimos dias deste mês de julho, então acelera aí. Abraço pro pessoal da Móveis Popular.
Valeu.
E Rudimar, antes de encerrar contigo, nós tivemos uma informação agora. O jornalismo brasileiro está perdendo, sem dúvida alguma, uma daquelas pessoas éticas e que serviam como referência. Morreu há pouco o jornalista Paulo Henrique Amorim. 76 anos, viu, Rudi?
É, confirmado, estava acompanhando aqui através das redes sociais do grupo da Rede Tua Rádio, a informação então do falecimento do Paulo Henrique Amorim, com certeza uma repercussão nacional muito grande, né, Paulo?
Infartou, né? Infartou. É. Então tá aí, Rudimar, obrigado pela sua participação. Só complementando então, morreu na manhã de hoje o jornalista Paulo Henrique Amorim, 76 anos, admito que era uma das figuras que eu mais gostava de acompanhar na televisão. Ele trabalhou em diversas redações, inclusive na Globo. Seu último emprego foi na TV Record, mas ele estava fora do ar desde o mês passado, quando foi afastado do programa Domingo Espetacular. O jornalista morreu de infarte na capital fluminense. Então, faleceu aí. Ele tinha uma voz diferenciada, não era aquela voz aveludada e tal, mas a maneira que ele conduzia seus comentários e suas apresentações eram realmente destacadas, principalmente na televisão. 10 para as 9, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Então fique ligado.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Bucro Forte auxilia no combate à azia, má digestão, digestão demorada, intestino preguiçoso e prisão de ventre. Faça seu tratamento com Bucro Forte. Além disso, é diurético e auxilia no combate da diabetes e pressão alta. Tome Bucro Forte, à venda nas farmácias associadas.
Quando o fogo se espalha, causa muita destruição, prejudica subestações e as linhas de transmissão. A queimada não autorizada é crime grave, é contra a lei. Pra você eu faço um alerta, amigo, faça a coisa certa.
Caso sejam observadas queimadas, comunique a Etal imediatamente. Ligue 0800-644-6407.
Amigo, faça a coisa certa.
Nota de falecimento. É com pesar que a funerária Campana, juntamente com o esposo Valdomiro Melo da Costa in memoriam, filhos Maria Salete, Malvina de Lourdes e Ana Maria, genros Sérgio, José Mussolim e Zoraido in memoriam, netos Vera